Tico Talks.
Estamos aqui, mais um Tricotox, ou Vitor Tox, nunca sabemos o que, que é nessa
Opa!
Vida.
Eu
sou o Thiago Queiroz.
Começou diferente por quê?
Começou porque we're different. We are international.
Eu tava explicando ele fazendo alguma coisa, ele não fez.
Assim, gente, olha só, a gente precisa, vamos explicar logo de cara, né? Eu sou o Thiago Queiroz.
Aqui é Victor Inves.
Aqui é Thiago Berto.
E a gente tá nesse momento gravando esse Tricotox sendo filmado pra um documentário de paternidade.
É. Tá sendo bem legal.
Por gringos.
Isso.
Então eu tô com vergonha de cantar, porque fica meio esquisito. O pessoal fala assim, pô, que bagunça, tá ligado?
Mas ele não tá vergonha de speak in English.
Não,
aqui direto, soltando aqui o verbo.
Vergonha nenhuma de falar o nosso inglês.
O nosso inglês bem macarrônico, né?
Mas vamos pro que interessa, que eu tô aqui com uma causa.
Opa, causa
Quero
nobre.
Ser julgado.
Quer ser julgado?
Quero ser julgado.
Você vai se arrepender, hein?
Então. Então, eu quero apresentar pra vocês uma tática que eu venho utilizando, funcionando, mas não sei se é certo. Então eu tô aqui pra saber se eu tô
Provavelmente
fazendo...
Provavelmente não. Se você... Olha, vamos começar por aqui.
Se você acha que não é certo, é porque tá errado.
Tá em dúvida? Tá errado.
Então, não, mas eu juro que eu tô achando muito certo. Tá tão certo que eu tô na dúvida de tão certo que tá funcionando, entendeu?
Não,
mas
vai lá então.
Não, então, é porque o que você não entendeu é...
10 que eu falei, não pode ser verdade
então,
que tá funcionando.
O que você não entendeu é, estar dando certo não quer dizer que é certo.
Exatamente.
Então, tá.
No meu ver, tá tudo perfeito.
Pode estar certo, mas não pode ser ético.
Exatamente. Vamos ver.
Vamos lá.
Vamos dizer as inspirações. Então, estava eu... seguindo a vida, vendo Irmão de Jor-El.
Que é um desenho animado.
Que já indicamos aqui várias vezes.
Tem onde?
Duas.
Tem onde?
Tem na locadora.
Dá um serviço. Não tem na Netflix, não?
Então, locadora vermelha.
Ah, tá. Ah, eu acabei de fazer o jabá pra eles, né? Tudo bem, tá.
Não, ok.
Tá.
Seguindo a vida. Aí, logo no início, tem o episódio 2, que se chama Gangorras da Emoção. Veja, okay. Esse episódio é fantástico, na boa. E nesse episódio ocorre um dos meus maiores medos. Contar até 3 e a criança descobrir que existe uma vida após
existe
o 3.
Existe 4?
Exatamente. Que lá tem aquela barreira invisível, onde ela nunca ultrapassa, que quando você diz 3, é pra pessoa vir, senão vai...
Vai.
Acaba
toma,
o mundo.
Explica o que é esse 3.
Então...
Você é daqueles pais que... vou contar até 3, é isso?
Calma aí, deixa eu falar.
Que eu já tô te julgando já de agora,
então,
já quero que você saiba disso.
Calma aí.
Então, pode me julgar, porque com o Noah é basicamente a única parada que funciona
isso.
Na vida.
Ainda.
Então, mas aí tem uma coisa boa,
vamos
olha
lá,
só.
Então.
Eu peço pra ela guardar o brinquedo. Fez a baguncinha dela. Eu falo, Elva, guarda o brinquedo. Ela não guarda. Elva, guarda o brinquedo, não guardou. Elva, aí eu conto os sentimentos. Elva, eu estou muito chateado de estar vendo essa bagunça. Ajuda o papai a guardar, eu guardo com você.
Certo.
Algumas vezes funciona, algumas vezes não. Daí, eu uso a tática do quê? Se deixar aí, eu vou jogar fora.
Opa!
Já joguei isso aí. O que acontece? Funciona? Mas o meu medo é, junto com o Gagor da Revolução, eu pensei o seguinte, e se no dia que ela perceber que, na verdade, eu não vou jogar fora?
Pois é.
Foi um blefe?
Pois é.
E eu fiquei pensando, caraca, e agora? O que, que eu faço pra evitar esse problema? E eu venho pensando nisso, tipo, sério... Durante meses, eu fico pensando nisso, das possibilidades de acontecer e como é que eu faria para ou não fazer isso, que seria o mundo ideal, mas eu não saberia como fazer, ou fazer com que ela continue acreditando que isso é verdade.
Tá certo.
Aí, o que aconteceu? O destino veio à vida. Assim, o destino aconteceu. Um dia a pessoa comendo comida, comeu seus 70% da comida ainda.
70%,
ainda tinha,
ok.
Tinha lá, tava bem alimentada, poderia parar ali inclusive.
70%,
podia parar por ali, mas ela tava lá na mesa. Aí ela começou a brincar e comer. Eu falei, Eva, não, agora é hora de comer, não é hora de brincar, come. Falei uma vez, falei duas. Na terceira eu falei, Eva, você vai querer comer? Ela falou, vou. Então senta aqui, senão eu vou jogar fora. O que ela fez? Ela não sentou fora, não sentou pra comer.
Ok.
Que eu fiz? Agora é a oportunidade. A comida eu posso jogar fora que não vai ser um impacto tão grande. E ela vai perceber que é verdade que eu falo.
Ai, caraca.
O que eu fiz?
Errado.
Peguei a comida e joguei fora. Aí ela reclamou. Papai, mas eu ia comer. Eu falei, mas eu falei pra você sentar. Eu disse que era hora de comer, não era hora de brincar. Você não comeu, joguei fora. Deste momento em diante, nunca mais falhei no quesito. Se não guardar, eu vou jogar fora. É perfeito.
Okay. Tá certo, então.
É perfeito.
Tá.
Teve outro momento. É, também com comida.
Ó, é só pra deixar claro tudo, só deixando você falar, pra depois sim. eu falar, tá?
Sim, sim,
pessoal,
sim.
Pessoal, quem tá ouvindo a gente não achar que eu tô endossando essa porra, tá?
Eu não vou nem falar gaslight, porque gaslight, né? É, não, não, não pode falar gaslight, porque
mas
gaslight.
Mas foi real, não tô mentindo.
Então,
mas
lá.
É normal,
então, lá,
eu continua. Faço a mesma coisa.
Aí, teve um dia que... Ela tava brava com alguma coisa, eu não lembro agora exatamente qual foi a questão. Só sei que eu fui e trouxe a maçãzinha cortadinha pra ela, bonitinha. Ela falou que não queria daquele... Não lembro o que aconteceu, só sei que ela tava brava, foi, pegou e... Jogou no chão. A Eva, a Mel, que é a cachorra da minha mãe, veio e comeu tudo.
Certo.
Ela reclamou. A Mel comeu um minuto. Mas tá vendo, você jogou o lanche no chão, a Mel foi e comeu, agora você ficou sem. Na próxima vez você não joga no chão.
Certo.
E ficou por isso mesmo.
Não, mas isso aí é completamente não relacionado com a pena que você
não,
falou.
A questão é só...
Porque
a...
você não ameaçou, tipo, ó, se tu jogar isso no chão, eu vou mandar a cachorra comer.
Ah, aí, não, teve, te, desculpa. É que eu,
tu falou isso?
Não, cortei muito a história. Ah. Eu falei pra, na verdade, anteriormente, falei pra ela parar de fazer... Porque ela tava dando uns chiriquins, eu falei pra não fazer aquilo, porque senão a comida vai cair no chão, você tem que jogar fora.
Uh-huh.
Aí eu falei já, não nem falei tantas vezes, falei mais duas vezes, eu acho. Acabou que, acho que só de sacanagem, ela... Sacanagem tá errado, mentira. Só de...
É de birra, né?
É, não é birra também.
É que eu... Pra ver o que é dar.
Só pra ver o que é dar?
Uhum.
Foi, jogou no chão. Aí, porque na verdade, pra naquela posição que ela tava, ela tinha que realmente fazer querendo. Mas enfim, foi lá, empurrou no chão e a Mel comeu.
Uhum.
Aí eu falei, agora ficou sem. Tá vendo? O papai falou, você desobedeceu, agora ficou sem, agora é consequência. Aí ela ficou reclamando, mas enfim, acabou por aí. E foram táticas que eu usei com comida pra impactar na vida material.
Entendi. Real. Então, vamos lá. Posso começar?
Vai, me julgue.
Não, olha só.
Não que eu vá mudar, mas me julgue. É bom saber o que, que eu tô fazendo, né?
Claro, claro. Mas olha só, alguma coisa que tu quer falar primeiro?
Pode bater. Pode bater. Espanca, vai, espanca.
Não, calma, olha só. Eu tava só, você tava falando, eu só tava só enchendo a minha barriga do especial aqui. Entendeu?
Nunca duvidei.
Não, olha só. A primeira coisa que eu quero separar é que esse lance do cachorro... É completamente diferente dessa história aí do que você fez antes até então, tá?
É porque na
o
minha cabeça...
O lance do cachorro é a consequência natural da coisa. Ó, você jogou no chão, o cachorro comeu. Agora a gente vai ter que esperar a próxima vez pra gente comer, porque agora não é mais isso. Entendeu? Sei lá, você pode falar qualquer coisa. Mas tipo, você derrubou no chão, o cachorro comeu. Isso é uma consequência lógica da coisa, tá?
Tá. Beleza. Então esse passou?
Esse passou um teste de...
Isso, só esse.
Um teste de paizinho.
Foi visto.
Só esse.
Tá.
O grande lance é o seguinte, vamos lá. Você tá querendo ter a cooperação da sua filha.
Eu não quero que ela descubra que existe, não existe a barreira invisível.
Mas é que tá, o problema não é isso. O problema é o que você está fazendo antes disso. O problema é você querer que a sua filha, ela siga com o que você tá pedindo, com o que você tá ordenando.
Sem entender.
Sem entender e por medo. Entendeu?
Entendi.
Porque... É tipo você chegar no trabalho, aí teu chefe falar que assim, faz isso aqui. Aí tu não entendeu porra nenhuma. Você sabe como fazer, mas você não entendeu por que ele pediu. Aí tu vai fazer?
Não, vou ter que saber por quê,
você,
né?
Vai questionar.
Exatamente. E se ele falar assim, meu irmão, faz isso agora, senão eu te demiti, maluco.
Entendi.
Entendeu?
É um bom exemplo. É um bom exemplo.
Entendeu?
Entendi nada.
A ideia uh-huh. E assim, além disso tudo, eu acho que uma das coisas mais complicadas... Eu sei que você não tá fazendo, obviamente, a gente é amigo, a gente sabe, a gente se conhece. Você não tá fazendo isso pra sacanear tua filha, né? Você tá tentando encontrar maneiras.
Sim, exatamente. Né?
E a gente tá aqui conversando sobre isso. Como
é o mecanismo.
Pode ser...
É o estudo do mecanismo
de
como chegar lá.
E criar filha é isso, tentativa e erro, né? Que bom que a gente tem essa oportunidade pra conversar sobre isso, né? Mas assim, eu acho, eu fico mais preocupado ainda com essa questão quando você fala assim, eu tô fazendo isso e tô utilizando a comida... pra ensinar ela as coisas do mundo material, porque a comida eu posso tirar. Mas assim, se você parar pra pensar, o que mais pode provocar, causar problemas nela, distúrbios, por exemplo, lá na frente, é justamente esse lance que você tá fazendo com comida.
Nem deu medo agora. Tô tranquilo.
Você entendeu aonde eu tô querendo chegar?
Uhum.
Parece assustador, mas eu acho que é. Você tá ligado?
Só um pouquinho.
Porque é justamente aí que você pode acabar introduzindo um distúrbio alimentar maluco aí na jogada. Porque você tá nessa, você não vai comer, então vou jogar fora. E aí a pessoa, não, então tem que comer tudo. Mas por que quando chegou a 70%...
Se forçar a
comer, né? Eu tô falando isso porque eu também forço os meus filhos às vezes a comer. Quando o Dante começa a enrolar, eu falo assim, Dante, come tudo. E esse é um processo que hoje eu tô vivendo. Hoje mesmo aqui, né, durante a gravação do pessoal do documentário, o Gael começou a enrolar no final. Aí eu falei, Gael, você não quer comer mais não? Normalmente eu falo, Gael, come tudo. Que isso? Eu botei pouca comida. Mas quem sou eu pra dizer que é pouca comida? Entende?
Quem é você pra dizer que ele tá satisfeito ou não?
Que 70% não é o suficiente pra Eva. E você sabe que a Eva é pequenininha.
Sim, sim.
Ela é, né, um poodle microtoy, entendeu? Então, assim, às vezes 70% ela parou e tá brincando porque ela tá satisfeita.
Já tá satisfeita.
Ela não sabe dizer isso, né? Fala assim, não, eu estou satisfeito, é por isso que eu tô enrolando a comida. Entendeu? Então, às vezes, assim, peraí, filho, você tá satisfeita? Você tá satisfeita, beleza.
Na verdade, eu posso estar ensinando a ela a comer além do que ela deveria.
Distúrbios o quê?
Alimentar.
Ela tá se forçando a comer.
Só porque, exatamente, ela não entende ainda que ela tá satisfeita.
A gente, na verdade, na maioria das vezes, a gente ensina os nossos filhos a não ouvirem os sinais dos corpos deles.
Nossa, fantástico isso aí.
Entendeu? Então, assim, não, você vai comer tudo. Mas, peraí, por quê? Se ele mesmo não tá sentindo, ele pode não saber.
É tipo a gente no rodízio, irmão.
É, entendeu?
Tipo a gente lá na churrascaria.
Come, come, come. E aí, tipo...
Enquanto a carne tá chegando, a gente tá comendo.
Tá chegando, tudo comendo. Bem. Aí tem uma questão de fazer valer a pena o dinheiro.
Exatamente.
Isso é outra parada.
E é proporcional exatamente ao valor que você paga.
A gente só sai depois de que tá passando mal.
Exatamente.
Quanto mais horas, quanto maior o valor, mais horas a gente passa.
Legal, né? Que a gente tá falando pra evitar distúrbio alimentar com os nossos filhos e estamos falando de um distúrbio alimentar nosso, adulto, né?
Outro Mas pelo menos a gente tem consciência disso.
É. Mas a gente não tá forçando os nossos filhos a fazer isso também. É. Mas eu acho que o grande lance é esse, é entender que... Se ela tá satisfeita, que é o que eu faço com os meninos. Hoje eu tento praticar bastante isso. Se eles falam que eles estão satisfeitos, eu falo assim, ó, não quer comer mais? Beleza. Pego a comida, leva pra pia. Aí joga a comida fora, porque é o normal. Assim, a comida sobrou, assim, não vai jogar o prato inteiro fora.
Sim.
Não. Joga ali aquele restinho fora, beleza.
Não, eu sei quando a Eva comeu bem e quando não comeu. Nesse dia, por exemplo, de 70%, tava super satisfatório.
Então, aí tipo... Aí tem um segundo passo, que você pode falar assim, não, mas ele pode estar de sacanagem mesmo, ele pode estar. O Gael já várias vezes, o Dante também. E aí o que acontece? Ele fala, não quer. Ah, você não quer, filho? Tá bom, vamos guardar então a comida. Quando ele não come nada, eu falo assim, não, então eu vou guardar a tua comida na geladeira, né? Pra quando você tiver fome, você come. Mas aí sabe o que acontece? Dali a 2 minutos ele pede biscoito. Aí eu falo, ué, peraí, mas você não tava com fome,
uh-huh.
Você tava satisfeito. Você quer bolo? Como assim bolo? Mas bolo você não comeu. Então, peraí, se você tá com fome de bolo, então você pode terminar de comer o seu almoço, que é muito mais saudável que o bolo. Entendeu o que eu quis dizer?
Uhum.
Então, eu acho que esse é o processo que acho que é mais interessante pra gente fazer com os nossos filhos.
Beleza? Não, eu tô nesse processo com o Noah. Eu tô... como é que eu vou dizer? Eu tô no processo dele entender que não é um problema ele não comer todo o prato dele. Porque na minha casa ainda, as pessoas ainda têm essa questão de... Tem que comer
tem
o prato
que
inteiro
o prato, né?
E tal. E uma outra questão, que é o que eu já falei sobre comer bem, né? Legumes e tudo mais. Que eu já falei das minhas experiências.
Caqui, né?
Que
do caqui, era?
É, caqui, da minha
do
mãe.
É sensacional.
Da história do tomate com meu tio. Então são coisas que eu nunca forcei o Noah... a comer comida, a comer uma porrada de coisas diferentes.
Uhum.
Eu ofereço tudo pra ele, por sorte o Noah come basicamente até pedra. Ele come tudo.
Isso é verdade.
E aí o que que acontece? Mas ele tá, atualmente, ele tem feito umas paradas assim, tipo, ele adora brócolis. Se você colocar um pote com 1 quilo de brócolis cozido, ele vai comer.
Uhum.
Aí ontem, por exemplo, aconteceu isso. Eu coloquei a comida pra ele, coloquei um brócolis e uma couve-flor. Aí ele falou, não gosto disso aqui não. Como assim não gosto disso aqui não, cara? O que é isso? Você come toneladas disso. Mas é que eu já comi no almoço. Falei, então, calma aí. O que você quer é comer algo diferente do que você comeu no almoço? Ele falou, Aí eu tirei do prato dele, coloquei no meu, e aí peguei um omelete que tava no meu prato, que ele não tinha no prato dele, porque ele tava comendo outra proteína, né? Tava comendo carne. E coloquei um pouco de omelete no prato dele. Eu falei, era isso que queria, agora tem ovo no seu prato. Tá de boa? Tá. Aí ele comeu tudo. Aí depois ele falou, pai, me dá o brócolis.
muito bom.
Mas eu não queria comer, você tava de boa. Você falou que quer comer um negócio diferente. Eu quero brócolis.
Mas olha só, deixa eu fazer um reconhecimento importante aqui. Olha como é que o Berto conseguiu conduzir bem pra caramba na situação.
Sem querer também.
Ele podia ter aloprado com o
Noah. Sem querer não. Foram 3 anos aqui na terapia semanal.
Não, sem querer que eu quero dizer, nessa questão da comida, eu tenho as minhas restrições na minha casa. Eu sou o diferente na casa de como tratar a bagulho da comida.
De como lidar com isso, né?
Mas é a comida que é a questão. Nos brinquedos...
Não,
mas
peraí.
Eu faço a mesma parada que você faz.
Você vai aceitar esse elogio. Peraí, cara. Olha só, a gente precisa mostrar, porque foi muito bom o teu exemplo. Ele poderia muito ter aloprado o Noah. Fala, não, tu vai comer isso aí, tá maluco? Tu gosta pra caramba? Cala essa boca, come. Mas não, ele ajudou o Noah a verbalizar o que ele queria dizer, porque ele não sabia. Entendeu? Ele teve a inteligência emocional ali de pai de chegar e falar assim: ah, então na verdade você tá enjoado de comer isso de novo, você queria comer uma coisa diferente. Olha, olha, entendeu?
Uhum.
Entendeu a genialidade do negócio?
Foi o gatilho ali.
Foi o gatilho, cara. Então, assim, isso é muito importante que a gente frise, porque na maioria das vezes, quando os nossos filhos falam uma coisa, às vezes não quer dizer exatamente aquilo. É a melhor forma que eles têm para dizer aquilo que eles gostariam de dizer. Entendeu? E voltando agora pra questão do brinquedo, que também é uma dificuldade.
Isso que eu ia falar, primeiro, aprendi que eu não posso criar distúrbios de alimentação de minha filha.
Não vamos zoar a comida da Eva.
Morreu isso, garantidamente nunca mais faço.
Evite usar alguma coisa pra tapar a outra.
Fechou, já aprendi. Não digo que eu arrependi porque foi poucas vezes feitas.
Mas é claro que não, a gente tá aqui aprendendo. Com relação ao negócio de arrumar brinquedo, eu admito que eu já falei isso também. E eu já me senti um cocôzão falando
isso.
Eu
ainda falo de vez em quando eu tô na raiva.
É, vamos admitir que a gente fala isso na raiva. Não como um método sistemático pra fazer os nossos filhos...
Isso que é problema, porque normalmente a Eva guarda muito bem os brinquedinhos dela. E normalmente passa, sei lá, duas vezes. Uma é foda também, né? Vamos ser sinceros. Mas normalmente ela guarda bastante de brinquedos depois que eu peço pra ela. Raramente chega nisso. Se você não guardar, eu vou jogar tudo fora. São muito poucas. Só que exatamente esses muito poucos que é o meu limite. Porque pode ser naquele dia de muito poucas, ela descubra que existe a vida após o...
Então, pra que você... Então, se você tem tanto medo de chegar nesse momento...
Porque eu crio.
Exato. Quem tá criando esse problema?
É, sou eu mesmo.
Entendeu?
É só. Vamos lá. Eu fazia isso.
Cara de Pokémon fudido, sabe?
Por que eu não realizei isso antes?
Mas eu fazia essa parada. Ah, vou dar seu brinquedo, vou jogar fora, vou fazer não sei o quê. Aí eu falei, cara, se. Mesmo sem entender a parte da barreira, né? Sem lembrar dessa parada, eu fiquei pensando, cara, mas eu não vou jogar fora, eu não vou fazer essas paradas. Então, o que eu tenho que falar pra ele?
Gente, calma aí. Desculpa, preciso desabafar rapidamente.
Que isso, cara?
Eu tava com tanto medo de transformar ela numa, entre aspas, rebelde, que eu estava treinando ela para ser uma rebelde.
Basicamente.
Aí, ó, tá vendo? Aí, ó.
Olha, você cria seu próprio medo.
Você alimenta.
Isso aqui é maneiro. Medo. Ele chegou aqui em casa e falou assim: não, eu tenho uma técnica foda
fantástica
que eu descobri. Aí, tipo assim, já te quebramos no meio, cara.
Não, mas eu suspeitava disso. Confesso que eu suspeitava disso.
Tanto não, que mas, eu tô aqui justamente pra
deixa
isso.
Deixa eu terminar aqui.
Tá, vai lá, vai lá.
Desculpa. Percebendo nada. Eu percebendo que falar, tipo, vou jogar fora e tudo mais, não ia dar certo. Eu falo que eu vou guardar. Guardar
sim,
eu posso.
Sim.
Guardar não tem problema. Mas aí eu falo assim, ó, eu vou guardar e você vai ficar sem esse brinquedo durante um tempo. Mas não é tipo 10 minutos. Eu vou guardar e vou guardar no armário. Ele não vai ver aquele brinquedo durante um mês.
É uma forma de punição? É uma forma de ameaça? É uma forma de ameaça. Mas assim, é melhor do que você, vamos jogar fora. Porque é um... Vamos botar de uma forma bem mais simples assim. Imagina você, o pequeno Berto. Aquele Berto brincalhão. Aquele Berto que comia meleca. Aquele Vitor que gostava de passar cocô na parede.
Mas por que que comia?
Não sei.
Nem tá inventando aqui.
Comia, no verbo...
Ah, entendi. Você comia. Ainda come. Foi um prassalite. Eu não percebi esse prassalite.
Nossa,
eu
também
chegando.
Não percebi, cara. Sério.
Tá muito sutil.
Chegou até a machucar aqui.
Então imagina lá o pequeno Vitor, o pequeno Berto ali brincando. Aí de repente chega alguém e fala assim, ó... Vou jogar fora teu brinquedo se tu não guardar essa porra. E por qualquer motivo. Você mesmo falou, a Eva normalmente guarda bem. Tem alguns dias que não. Se tem alguns dias que não, pra que você tá querendo aloprar logo com um negócio que vai mexer com ela em termos da sensação de posse dela? Entendeu? Se, tipo, são poucas vezes, é porque tá acontecendo alguma coisa naquele dia. Então, é mais fácil você chegar pra ela e falar assim, vem, senta aqui comigo, senta aqui no colo do papai. Vamos conversar. Tá difícil pra vocês guardar esse brinquedo, né? Conta pra mim, por que que tá difícil? O que que tá acontecendo? Fala pra mim, você tá cansada? Você quer uma ajuda? Como é que tá isso aí? Eu queria que a gente arrumasse pra gente poder ficar com a casa arrumada, né? Ficar com a casa organizada, pra todo mundo ficar bem na casa. E assim, isso é outra coisa também. Toma cuidado pra você não fazer com que ela precise arrumar pra que você não fique triste, porque isso aí também é chantagem emocional.
Caraca, então eu tô chateando ela.
Entendeu?
Não, mas isso é no caso da Eva, né? Porque no caso do Noah, 100% das vezes é bagunça mesmo.
Não, beleza, mas aí é outra criança.
Exato, né? Não, exatamente.
É outra forma de arrumar. E é tipo, quando isso é uma, sei lá, uma questão crônica, como já aconteceu aqui em casa também, a gente percebeu porque, assim, os brinquedos estavam tão desorganizados, a gente tinha conseguido manter organizado durante um bom tempo, né? A caixa do Lego, a caixa dos bonecos de madeira.
De repente misturou a porra toda.
Pô, meu irmão, chegou a Maia, fudeu, malandro. Já era, tá ligado? E aí, assim...
Mas aí é o pacotinho emocional que tava mexendo com os meninos.
Pois é. Aí, assim, aí agora não tem a caixa do Lego. Tem a caixa do Lego com a madeira, com um carrinho, com Hot Wheels, com a boneca. Entendeu? Uhum. Então, a gente já percebeu que pra eles fica muito mais difícil, menos interessante arrumar quando é tudo bagunçado, assim. Eles não têm prazer. Antes eles tinham prazer de arrumar, quando era tudo bonitinho. Pegava uma caixa, brincava, guardava a caixa. Parada bem Montessori,
o Noah,
sabe?
O Noah é sistemático. Ele só guarda os bagulhos iguais juntos.
Ótimo.
Ele não consegue.
Não.
Mas
ótimo.
Assim, ele tem os métodos dele, né? De, uhum. de organização. Mas ele só quer fazer no tempo dele. E isso a gente... Esse que é o grande problema.
Entendi.
É a criança fazer no tempo dela.
Sim, não, mas o que eu queria dizer é justamente isso. Quando você percebe que é um problema crônico, como era dos meninos, a gente fala assim, cara, eu acho que tá com muito brinquedo aqui na sala, que eles não estão conseguindo lidar com essa arrumação.
Eu lembro que você teve uma época que você tirou, né? Tipo, gente... vamos selecionar o que eles brincam mais, deixa
pois é.
Aí.
Se você for lá na sala agora, você vai ver, tem pouquíssimo brinquedo.
É verdade.
Tem mais brinquedo da Maia do que deles. Porque a gente andou tirando tudo, mas não como uma forma de ameaça.
É necessário ter uma brinquedolândia dentro.
É, então assim, olha só.
Vocês poderiam tá, até pegar os brinquedos e descer, inclusive,
é,
né?
Tá, ó, tá difícil pra vocês, tá difícil manter, então vamos reduzir, vamos deixar o negócio mais simples. E aí eles estão conseguindo manter, entendeu? Porque é isso. Às vezes é essa questão também. Não é só de, tipo, ah, tá, sei lá, de saco cheio da vida. Não, é porque às vezes tem tanta coisa que a criança não consegue lidar com aquela quantidade de brinquedo pra arrumar, né? Não que seja o caso do Noah, mas às vezes isso acontece também.
Não, mas o Noah, por exemplo, tem essa coisa. Às vezes tem muitos brinquedos. Aí ele faz o quê? Ele tira todos da sacola pra brincar com um.
Aham.
Uhum. Entendeu?
E aí não quer arrumar os outros.
É, exatamente. Entendeu? Não, mas... Filho, guarda os outros. Você não vai brincar com os outros. Ah, é. Não, mas isso aqui tá, enrola.
Aí nesses casos vale a pena. Você fala assim, olha, eu acho que tá difícil pra você manter... É, cuidar dos seus brinquedos, então vou pegar esses aqui e vou guardar durante um tempo até você crescer um pouco mais, e aí a gente pega e beleza. Que é também um pouco diferente de, tipo, ó, se tu não arrumar, vou guardar e vai ficar um mês sem jogar com isso. O efeito é o mesmo, mas a forma,
o
gatilho que você tá usando na criança é outro. Fala assim, não, olha, eu acho que você não tá tendo condição mesmo de cuidar disso, então vou te ajudar aqui tirando isso de perto, não pra te fazer sentir mal, e sim pra te ajudar.
Isso é uma coisa... Tem um episódio, talvez até completo. É, o tipo de diálogo que a gente pode ter com o nosso filho, que ele consiga entender. Tipo, essa frase que você falou pro Noah.
Boa.
O Noah é uma criança de 4 anos. Eu jamais falaria isso pra uma criança de 4 anos. Uhum. Que eu, na minha cabeça aqui, eu acho que a criança de 4 anos não entenderia.
Não entenderia?
Eu acho que não entenderia. Mas é que tá, eu fico com essa dúvida às vezes. Que diálogo eu uso com a Eva, que às vezes ela vai entender ou não vai entender. E... às vezes, sei lá, outra pessoa acaba falando de uma maneira com a Eva... que eu acho que ela não entenderia, e ela entende. Eu falei, porra, são bosta.
Uhum.
Eu tô acabando limitando o...
Mas essa questão de... A pessoa falou de uma forma que a Eva entendeu, e você não conseguiu se comunicar. Às vezes,
não,
a pessoa conseguiu se comunicar falando de forma diferente, não só... de forma mais difícil, né?
Isso.
É, e a criança entendeu. Mas tem uma
questão... argumentos complexos, que eu considero complexos.
Tem uma questão, às vezes, a pessoa que tá falando isso tá de fora, ela não é... Não tá o dia inteiro com a criança.
Não, concordo.
Não tá sempre e tudo mais. E a pessoa nem sabe lidar, então ela tá lidando com a criança como se ela não tivesse
fosse
lidando...
fosse normal, né?
Com um ser humano qualquer, entendeu? E aí, nós que somos pais, a gente tá, pô, vivendo estresse de trabalho e tudo mais e tal, e aí tem os filhos, e aí soma tudo, né?
Sim.
Aí a pessoa que tá fresquinha, tá de boa... sabe de outra forma.
Vamos levar um episódio disso só. Depois.
Vamos. Eu tenho, inclusive, um livro maravilhoso pra falar sobre ele. Um programa especial sobre isso.
Sobre como se comunicar com as crianças.
Eu acho que dá pra gente fazer uma parada muito maneira que vai ajudar vocês bastante. Mas, de uma forma geral, eu acho que só pra gente pontuar um negócio legal aqui. É porque, assim, acontece que a gente tá todo dia com os nossos filhos ali, né?
Aham.
Né? Todos os dias. E, às vezes, a gente não muda, não atualiza o nosso mindset parental, entendeu? Não reprograma o nosso DNA, entendeu?
A gente continua achando a coisa do mesmo jeito.
Exato, a gente acha que a criança continua com 3 anos, com a forma que a gente tinha estabelecido o primeiro diálogo. E a gente, porra, entendeu? Às vezes você para, assim, se você... Uma boa maneira de você tentar perceber que a tua criança cresceu e se desenvolveu dos parâmetros que você tinha...
E até porque elas dão saltos, né?
É observar ela com outras crianças de longe. Sacou? Tipo, vai deixando pra cima e deixa. E vamos ver o que acontece. Como é que ela resolve os problemas dela? Como é que ela se comunica? Aí você vai começar a perceber que tem coisas que você nem sabia que ela já falava, que ela tinha consciência e ela tá falando. E você fala, porra, acho que eu posso falar sobre essas coisas com ela.
Cara, aquelas vezes que a gente tá conversando com nossos filhos e eles falam uns negócios, a gente, nossa.
Total, total.
Da onde veio isso? A gente fica surpreendido, mas é.
Ué, outro dia o Gael chegou do nada pra mim, essa semana, ele chegou pra mim, te amo, paizinho vírgula. Que porra é essa, paizinho vírgula? Não, você é o meu paizinho vírgula.
Ai, não.
Eu fiquei fofinho, mas depois ficou chato, porque ele só me chamou de paizinho vírgula o resto do dia.
Entendi.
Mas aí depois ele esqueceu, entendeu? Então tá tudo bem.
Sensacional.
Bom, então, Vitor, tá resolvido aí a tua questão?
Tá, tipo, eu tô com um cagaço agora, por causa do distúrbio alimentar, mas fora isso,
que merda.
Tô tranquilo, tô bem. Pelo menos vou evitar de piorar essa já trauma com a coisa da minha filha.
Esse trauma que eu já causei na minha filha. Ok. Não, mas ok, o tópico foi legal e a gente até agora, basicamente, com o episódio engatilhado para ano que vem.
Já temos um episódio full.
Ano que vem, porque nossa agenda está cheia.
A gente é o quê? Famous?
Famous.
Então é isso, gente. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa semana, supimpa.
Beijo, gente. Tchau, tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.